Está começando mais um Mural de Cordel, o podcast que leva cultura e informação de Pacajus para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Mural de Cordel, um podcast que leva arte, cultura e informação de Pacajus para o mundo. Eu sou Augusto Secundino, poeta cordelista aqui de Pacajus. Estamos fazendo aqui juntamente com meu amigo Nágilo Menezes.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas e a todes que estão na escuta desse podcast, que seu Augusto Secundino, a lua é o nosso objetivo, porque estamos já no quarto episódio do podcast, recebendo um convidado especialíssimo. E eu digo mais, viu? Daqui pra frente só pode vir pessoas de alto gabarito, viu, seu Augusto Secundino?
Muito bem. Se bem que as que vieram até agora, né, todos são pessoas muito gabaritadas.
Sim, sim. Estamos em uma crescente, por isso que a lua é o nosso ponto, Augusto Secundino.
Muito bem. Estamos recebendo aqui nosso querido amigo, jornalista Eumar Lima. Faça aí a sua apresentação, Eumar Lima.
Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com dois amigos, o Augusto e o Nágilo. O Nágilo de mais longa data, apesar do Augusto ter um pouco mais de idade do que a gente. Mas é um prazer, é um prazer conversar com vocês. Eu sou apenas um pacajuense que, como função, sou jornalista e isso me faz muito feliz. Essas duas coisas são de grande valia em minha vida, né? Ser pacajuense é um orgulho e ser jornalista é um prazer. Então é isso.
Mas antes da entrevista, vamos ao Momento Cordel.
Está começando mais um Poesia de Segunda. E na poesia de hoje, traremos mais uma vez o poeta Augusto Secundino. E na trilha sonora, o nosso grande músico Felipe Nogueira. E o nome da poesia é Feira de Pacajus. No sábado se inicia já a movimentação. Homens carregando as bancas, espalhando-as pelo chão, vão deixando-as em fileiras, e aí já se deduz que domingo em Pacajus é o dia da grande feira. Lá pelas 5 da tarde já está tudo arrumado, com as bancas já armadas e dispostas lado a lado, tomando ruas inteiras. Essa imagem já traduz que domingo em Pacajus é o dia da grande feira, que começa bem cedinho, pouca gente circulando. Pelas 8 da manhã ela vai se agigantando, tomando a cidade inteira. A todo mundo seduz, pois domingo em Pacajus é o dia da grande feira. As ruas ficam tomadas, fazendo aglomeração, pois a cidade recebe toda a nossa região, de maneira hospitaleira, que ao visitante faz jus, pois domingo em Pacajus é o dia da grande feira. O mercado das comidas toda hora é lotado, o cardápio é muito bom, é bastante variado, tem buchada de primeira, panelada com cuscuz, no domingo em Pacajus é o dia da grande feira. Tem doido andando nas ruas e bêbados perturbando, e no centro de uma praça crentes ficam pregando durante a manhã inteira a palavra de Jesus, no domingo em Pacajus que é o dia da grande feira. E na feira do malandro tem venda e também tem troca, espalhados numa lona, tem rádio que nem mais toca, tem motor de geladeira, espelho que nem reluz, no domingo em Pacajus que é o dia da grande feira. Tem as bancas das pé-sico e também as das verdura, o caminhão das bananas com as de vez e as madura, tem chapéu, tem baladeira, colorau e o mastruz, no domingo em Pacajus que é o dia da grande feira. Tem a carne bem fresquinha, vendida lá no mercado, que só pode escolher carneiro por colgado. Tem toicinho de primeira, que um bom torresmo produz, no domingo, em Pacajus, que é o dia da grande feira. A partir das 11 horas, tudo isso vai minguando, e quem chega a essa hora, mais barato vai comprando. É a hora da barateira, pois o preço se reduz, e aí em Pacajus, vai chegando o fim, a grande feira.
Muito bem. Eu já estive conversando um pouco aí com o Nardo, né? E a gente vinha debatendo a importância da informação, principalmente da informação de qualidade nesse período que nós estamos atravessando, né? Esta pandemia. E aí, eu queria que você falasse assim um pouco como está sendo o seu trabalho, né? Tendo que ficar muitas vezes na linha de frente, aí como é que são os cuidados, tanto com a saúde como o cuidado de fazer uma boa reportagem.
Olha, Augusto, é realmente algo que tem mexido comigo, acredito que com qualquer profissional que está trabalhando na linha de frente, é algo muito delicado, é muito delicado. Quando começamos a fazer essa cobertura da pandemia, sinceramente, eu não pensei que a gente fosse estar à beira de julho com números tão alarmantes e absurdos, não só no mundo, mas aqui no país e no Ceará também. Então, é muito complicado, é delicado, é complicado, é difícil. E é um jogo psicológico, né? Eu, por exemplo, desde que começou a pandemia, eu já estive no hospital, eu já estive em cemitério, eu já estive em funerária, né? Já estive em casa com familiares, com famílias que perderam familiares. Viver isso de perto é muito complicado, porque nós temos família e nós não somos feitos de ferro, né? Porque muitas vezes as pessoas nos assistem na TV e pensam que a nossa vida é glamour, que está tudo resolvido, que a gente não passa por problemas. Mas, na verdade, a gente tem uma vida como qualquer outra pessoa. E a gente tem medo, né? Então, assim, eu, logo no início, eu fiquei afastado dos trabalhos 16 dias, por conta que eu estava com suspeita de ter contraído o novo coronavírus. E, graças a Deus, não era. Mas tem sido muito difícil. E dentro da nossa empresa, dentro da firma, a gente já conversa de maneira apreensiva, porque as coisas, elas são muito montanha-russa, né? Então, quando a gente pensa que melhora, aí vem, pá, um repico, aí 2 mil novos casos no estado, 200 mortes. Isso é muito complicado. Para mim, o mais delicado de tudo isso, amigos, é saber lidar psicologicamente com a situação. Porque você precisa estar bem para trabalhar bem, né? E você fica pensando. É muito triste, muito triste. Eu estive no Hospital Leonardo da Vinci, que foi o primeiro hospital exclusivo para a Covid-19 aqui no estado. Foi um hospital que o governo reabriu, na verdade, né? E um dia que estava saindo o corpo de uma senhora, logo no início, assim, nos primeiros dias de abril. E a família ficou transtornada, né? Porque a gente chegou lá, a gente não foi para fazer imagens do corpo nem da morte, a gente foi fazer só imagens do Leonardo da Vinci, porque a gente precisa ter essas imagens. E a família ficou muito transtornada, veio conversar com a gente. Primeiro eles foram, subiram o tom um pouco e tal. E depois eu cheguei para os familiares e disse, olha, assim como vocês, a gente sofre, eu não vim aqui tripudiar da morte de ninguém, nem fazer sensacionalismo, né? Realmente me emocionei conversando com eles. E esse é um caso emblemático dessa minha trajetória desde que começou a pandemia, viu, meus amigos?
Eu acho que deve ser muito difícil mesmo, mas ao mesmo tempo tem aquela responsabilidade, né, da informação que precisa chegar para os brasileiros, para os cearenses e para todos, né? E ao mesmo tempo tem essa questão, né, de você ser um elo entre situações tão difíceis e também quem está em casa assistindo, né, que tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que isso não está, não é uma, ainda tem gente que duvida da letalidade da doença e tal, né, tudo tem esses problemas. E eu queria te perguntar o seguinte, cara, você enquanto jornalista, enquanto esse veículo de informação, como é que vocês lidam com a desinformação também, no sentido de fake news, no sentido de informações erradas? Como é o trabalho de filtro, ou se tem ou não filtro aí na empresa? Como é que vocês trabalham? Já aconteceu de acontecer algum trote? Já aconteceu de vocês irem para um local de determinada situação e não acontecer? Ou isso não acontece?
Acontece bastante. Isso é muito triste, né? Eu vou começar respondendo a partir do seu comentário de tentar levar a melhor informação. Nós estamos lidando com vidas, literalmente. Então a gente não pode brincar com essa informação, a gente não pode ser leviano. Se morreram 70 pessoas, eu não posso dizer que morreram 71 ou que morreram 69. Porque, de alguma forma, isso atinge os familiares, amigos e conhecidos daquela vítima. Isso é muito delicado, né? E a gente tem trabalhado com isso, assim, com margem zero de erro. A gente não pode errar. No meio disso tudo, de não poder errar, de estarmos em um momento atípico para a humanidade, nós estamos vivendo também um caos, porque existem muitos desencontros de informações, muitos desencontros, e muitas fake news, muitos movimentos contrários ao controle da pandemia ou à veracidade da doença, do vírus. E isso é muito complicado. Felizmente, a gente, enquanto coronavírus, no combate ao coronavírus, melhor dizendo, a gente não teve nenhuma fake news dada, mas recebida são dezenas de milhares. Os grupos de WhatsApp, eles são hoje um câncer, sabe, para informação. Porque, assim, você coloca lá uma informação falsa de um site que não tem credibilidade nenhuma e a pessoa lê somente a manchete e ela não abriu a notícia, ela não viu a notícia até o fim. Ela não viu, não checou se o veículo é de procedência, se aquela notícia ela foi noticiada em qualquer outro portal ou em qualquer outra revista ou em qualquer outro canal. Elas não fazem essa checagem. Se for do agrado da pessoa, ela simplesmente encaminha para todos os grupos e amigos dela. Se essa notícia envolver política, então, aí, meu amigo, ela manda até para os inimigos, porque ela quer fazer valer o que ela pensa politicamente em cima das outras pessoas. Então tem todo esse contexto e a gente está trabalhando numa trincheira, porque você está desviando de bala o tempo todo, né? Das notícias falsas, das pessoas incrédulas, da desinformação que é tamanho. Tudo isso é tão prejudicial quanto a própria doença. Porque desde o início da pandemia, quantas pessoas, por exemplo, não gargarejaram água quente porque recebeu uma notícia ou um vídeo dizendo que isso matava o vírus? Foram muitas pessoas. Isso é muito triste, entendeu? Quantas pessoas não foram sozinhas para uma farmácia e pediram cloroquina e tomaram, sendo que esse é um remédio que traz muitos riscos. Perdão. Sendo que esse é um remédio que traz muitos riscos. Diversas. Eu mesmo fiz reportagem sobre isso, visitei algumas farmácias e só nessas farmácias que eu visitei eu descobri dezenas de pessoas que foram procurar o remédio. Então, assim, por conta da desinformação. A gente trabalha lá no Grupo Cidade com a margem de erro zero, como eu falei, e com muita checagem, né? A gente não coloca nada no ar que não foi checado, que não foi passado pelas autoridades, né? Que não tem uma fonte oficial explicando o porquê ou a ausência daquilo. Então, tudo isso a gente trabalhou e vem trabalhando para tentar levar a melhor informação. Nesse momento, o melhor a se fazer é procurar um veículo de comunicação de responsabilidade. Infelizmente, nós temos muitos no país.
Ainda nesse tema aí de fake news, eu tenho ouvido, né, e visto aí nos jornais, assim, usando paralelamente esses dois termos, né, fake news e desinformação, né, no sentido assim de que não é uma informação correta, se torna desinformação, né? E no sentido literal da palavra, seria sem informação, né? Uma pessoa desinformada, uma pessoa que não tem informação, né? E assim, as fake news, né? Elas têm assim umas vertentes, assim, nem sempre é mentira, né? O que está na fake news, mas a pessoa tira uma parte, assim, deixa fora do contexto, né? E estando fora do contexto, ela não tem assim o efeito que ela teria dentro do contexto, né? Eu acho que você está me entendendo, né? Aí assim, por exemplo, passou um dia desse aqui, dois casos de fake news. Um daquela mulher que eu acho que há uns 4 anos, por aí 5, ela foi linchada porque saiu aí uma fake news, né? Alguém colocou que ela estava envolvida aí em bruxaria, magia negra e tal. E aí, quando ela saiu à rua, foi linchada, né? Literalmente linchada, o pessoal acreditou. E também, assim, uma parte que o uso de cloroquina, né, salva pessoas assim, assim, assim. Que essa notícia já foi verdade em um determinado momento, né? Aí a pessoa pega aquela notícia, traz de volta para esse momento, né? E fica sendo fake news ou desinformação. Qual é o teu entendimento, assim, tecnicamente, a diferença que pode existir entre esses dois termos?
Augusto, eu parto do princípio que a desinformação, ela é um desserviço. Você acaba indo contra a maré, você acaba fazendo uma coisa que ela não tem comprovação científica, ela não tem nada de comprovado, não vai ser bom para você, nem para o seu vizinho, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para ninguém. Mas você vai com esse desserviço, né? Quando você faz, por exemplo, apologia a algum tipo de coisa, ou algum tipo de assunto, algum tipo de tendência, que não é o que a sociedade tem trabalhado ano após ano, isso é um desserviço, né? E a gente vê muito isso. A gente vê apologia ao crime, apologia ao tráfico, apologia ao uso de drogas. Isso é um desserviço. Eu acho que a desinformação vai nesse sentido. Quando você, que sem maldade, diz para outra pessoa que a cloroquina está sendo utilizada e bem utilizada, eu acho que você não teve intenção de criar uma fake news. Você está fazendo um desserviço, disseminando uma história, uma notícia, sem que ela seja notícia de fato, sem que exija realmente verdade naquilo, comprovação científica, estatística e muitas outras coisas. Isso, para mim, é uma desinformação. Então, é um desserviço à sociedade. Ela não está carregada de maldade, de dolo. Não tem isso. A fake news, ela é criminosa. Criminosa. Ela vem para destruir qualquer tipo de construção que tenha sido feita neste período ou sobre um determinado assunto. E ela é feita propositalmente, com maldade, com dolo e tendo um objetivo. Pode ser ele a curto ou a longo prazo. Exemplifico. A Prefeitura de Fortaleza decidiu distribuir máscaras de proteção para todos aqueles que utilizam os terminais de ônibus de Fortaleza. Ok, isso para mim foi uma iniciativa incrível, bacana demais, porque muitas pessoas não podem comprar máscaras, né? Ou se podem, podem comprar uma. E toda vida que você entrava num terminal, a prefeitura ia lá e te dava 2 máscaras. ok. Começou a surgir um áudio que ganhou muita repercussão e muita força de um cidadão, para não dizer bandido, dizendo que as máscaras vinham da China e que todas elas estavam contaminadas com o novo coronavírus. A pessoa que fez um negócio desse, Augusto, Inágio e amigos que estão nos ouvindo, ela fez de propósito, ela fez de maldade. Ela sabe que não é verdade, ela sabe que isso é impossível de acontecer, porque o vírus ele não resiste a uma viagem tão longa e a uma exposição tamanha, a ar fresco ou falta de ar, ou sol, ou chuva, ou um lugar muito fechado, ou um lugar muito aberto. Ele não sobrevive, mesmo que essas máscaras viessem da China, mesmo que quem as fez tivesse coronavírus e estivesse contaminando as máscaras. Elas não chegariam aqui contaminadas. Nunca. Para mim, a maior mentira é essa, sabe? E é uma mentira criminosa. Isso é uma fake news. Só que ela vem envolta de diversas outras fake news. As máscaras, além disso não ser verdade, as máscaras serem vindas da China, né, e não serem contaminadas, as máscaras foram feitas em Fortaleza por uma iniciativa da própria prefeitura para fomentar a economia durante a pandemia, fazendo com que os costureiros e costureiras pudessem confeccionar máscaras que a própria prefeitura iria comprar para distribuir para os próprios fortalezenses. Então, assim, uma sucessão de fake news, de mentiras, de atos criminosos que destroem. Isso é fake news. Então, há essa diferença, né? Eu posso estar desinformado e desinformar mais alguém, sem maldade, sem interesse político, econômico, de nada. Quando eu faço uma fake news, quando eu dissemino essa fake news, eu tenho certeza que aquilo é mentira, eu não tenho convicção nenhuma que aquilo seja verdade, mas eu estou distribuindo para o máximo de pessoas possível para tentar chegar a um número de pessoas que, assim como eu, disseminem aquela mentira. Isso é triste, isso é criminoso, isso é absurdo. Infelizmente, isso é absurdo.
Com certeza. E eu acho até doentio, às vezes, sabe? Acho que tem gente que sente prazer, que sente vontade de estar propagando a mentira, sabe? Acho que isso é caso até de procurar e de consultar um médico. Mas eu vi por vezes você, dentro ainda do jornalismo em tempos de pandemia, conversando com o governador do estado, que recentemente foi convidado pelo Roda Viva, tá ganhando muito destaque, as pessoas estão cotando ele para ser o candidato a presidente e tal. É uma onda do Camilo Santana a nível nacional muito forte. E aí eu queria saber aqui de você um pouco dos bastidores, você sentia firmeza no que o governador estava falando, o governador realmente transparece tudo isso, ou você acha que era mais uma questão política mesmo?
Olha, Nájilo, o Camilo, ele é tudo aquilo que transparece no vídeo. O governador Camilo Santana, ele é um cara que não faz jogos como muitos outros políticos, né? Ele não cria factoides, ele é aquilo, né? E sendo assim, ele erra e ele acerta, porque ele é humano, né? Vejo o nome dele ganhar repercussão e eu vejo o nome do Camilo Santana ganhar projeção de uma maneira muito acertada, sabe? Porque assim, entre erros e acertos, ele acerta muito mais do que o que é. Eu não estou falando aqui porque sou partidário dele ou porque trabalho para ele, não é nada disso. Eu estou falando para além de ser cearense, estou falando como jornalista que cobro os fatos do estado, que por vezes já entrevistei o governador, algumas vezes com exclusividade, né, sendo recebido por ele no palácio. Então assim, eu sei da capacidade do Camilo Santos, que é inquestionável, né? E assim como muitas pessoas, eu também acredito que a repercussão que ele está ganhando é mérito do trabalho dele, né? Muito mérito do trabalho dele. Agora, politicamente falando, tentar colocar o cara hoje como possível candidato à presidência é queimar um cartucho, né? Na minha opinião, né? É colocar ele como bode expiatório. Ele vai apanhar de todos os lados, como tem apanhado, né? Por quê? Porque é muito cedo. Agora, destacar o trabalho que ele vem fazendo, isso aí eu concordo plenamente. São coisas bem distintas, né? Eu posso destacar, eu sendo líder de um partido ou de outro, sendo uma grande referência política ou social, posso destacar o trabalho do Camilo Santana, mas quando eu o elevo a patamar de pré-candidato a presidente ou possível nome a uma possível candidatura, eu estou colocando ele como Judas. Ele vai apanhar aí até não querer mais. E tem acontecido isso, né? Agora, o Camilo é muito frio nesse sentido de no trato político. Eu sinto muito isso. Tanto faz ele estar tá apanhando muito como estar tá apanhando pouco, ele aparece sempre do mesmo jeito, né? Sempre com aquela calma, com aquela tranquilidade. Isso talvez seja uma qualidade dele. Quero aqui deixar registrado que o que o Estado do Ceará tem feito no controle à pandemia, o governo Camilo Santana, junto com o prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, porque juntos eles fazem as maiores medidas, porque o maior número de casos e de infectados fica na capital cearense, estão na capital cearense, eles trabalham em conjunto. Então, assim, são medidas muito assertivas, muito acertadas e que vem tendo controle, né? E o mais interessante de tudo isso, assim, que eu quero ressaltar, para além do político, o Ceará é o estado mais transparente. Não sou eu que estou dizendo. São os veículos de comunicação, muitos internacionais, né? Criamos uma plataforma que é atualizada todos os dias. O secretário de saúde está sempre à disposição para conversar sobre qualquer assunto. Eu mesmo já fiz perguntas simples e perguntas muito cabulosas, perguntas muito delicadas, e ele nunca fugiu da raia, nunca deixou de responder. Os números estão lá atualizados 2 vezes por dia, às vezes até mais, né? Estão sempre abertos. As medidas que estão sendo tomadas, elas são muito transparentes. Então, assim, o que nós estamos vivendo é um exemplo de como reagir em meio a uma pandemia. Agora, é claro que, como qualquer governo, ele sofre muitas pressões. Pressões econômicas, pressões sociais, e por aí vai, viu, meus amigos?
Eu acho assim, Ilma, que essas pressões, né, pressões, principalmente essas duas aí que você falou, econômica e política, né, que não deixam de ser altamente importantes, né, para qualquer sociedade, mas, assim, num momento que se deve realmente priorizar, né, a saúde, porque essa pandemia, por mais que já tenha sido estudada desde o tempo que surgiu até agora, tudo ainda é muito novo, tudo ainda é muito indefinido, né? Assim, ninguém sabe como acontece. Eu mesmo tive, logo no início, né? Eu fui o 13º caso aqui do Pacajus, confirmado. Graças a Deus, assim, bem tranquilo, bem leve, né? Não tive nenhuma complicação. E, assim, a gente corre o risco, né, de estar aumentando por conta dessa pressão, né, política e econômica, né? O povo, talvez nessa ânsia já de querer, né, sair de casa, de querer fazer compra, de querer fazer uma coisa e outra, parece assim que começou a flexibilizar e alguém já está pensando, pronto, acabou, né? Acabou, já podemos fazer tudo, né? E fazendo um comparativo assim, Ilma, entre Fortaleza, né, que é onde você trabalha mais e tudo, e aqui a nossa Pacajus, né? A gente vê aí pelas ruas pessoas sem máscara, andando, circulando de um lado do outro. Teve aquele momento muito de aglomeração, quando começou a sair esse auxílio emergencial da Caixa Econômica e tal, né? Como é que você analisa, assim, que está sendo conduzida essa situação aqui no Pacajus?
Pronto, Augusto. Dá para fazer um paralelo de Pacajus com a periferia de Fortaleza. Porque quanto mais distante você está dos bairros nobres da capital, mais aglomerações você encontra. Mais pessoas sem máscaras, pessoas incrédulas, pessoas que estão vivendo num mundo sem pandemia, mas é um mundo só delas, particular, né? Isso é muito perigoso. Tanto que esses bairros periféricos de Fortaleza, são os bairros que têm a maior taxa de mortalidade. Isso é muito complicado, né? Você pensar que você está vendo o número de mortes só crescendo no seu bairro, e mesmo assim você não se preocupa, você não se cuida, você não tem esse cuidado com você, com a sua família e com o próximo, né? E quando você usa máscara, quando você evita sair de casa, quando você sempre utiliza o álcool em gel, você sempre está higienizando as suas mãos, você está cuidando não só de você, mas de todas as outras pessoas que venham a ter contato contigo. Isso é importante, né? E visitei outros municípios também. Então, quanto mais distante nós estamos ficando de Fortaleza, menos cuidados são aplicados. Embora, em muitos municípios, o governo de cada cidade tem cuidado disso, né? E eu trago aqui para a cidade, achei muito interessante o que o governo municipal tem feito. Muito interessante mesmo, nesse ponto da pandemia. Muito claro, um governo muito transparente com relação aos números, com relação ao lançamento de dados, com essa preocupação, né? Vi que houve um trabalho ostensivo para o término de uma ala do hospital, né, da reforma, para que ele pudesse receber pessoas com a Covid-19. Isso para mim também foi de grande valia, como pacajuense, né? Vejo que o prefeito e todo o seu corpo técnico tem tentado conter a disseminação da doença na cidade, inclusive restringindo o número de pessoas que entram e que saem aqui do município por diversos dias. Eu também achei essa uma decisão acertada. Controlou o comércio, né, e tem tentado controlar esse comércio. Agora, Augusto e Nagli, não adianta o prefeito tomar decisões como essa, não adianta o secretariado estar junto com o prefeito, com a gestão pública, fazendo tudo que está fazendo, e a população não se adequar a isso, e a população não viver junto, e a população não jogar junto. E o povo pacajuense, infelizmente, tem sido muito cabeça dura, né? Eu passo por algumas ruas da cidade, algumas muito movimentadas. Isso, cara, é um negócio absurdo, né? São pessoas sem máscara, são pessoas sentadas na praça conversando, como se nada estivesse acontecendo. Isso é louco, né? Sentado em calçadas. Isso tudo é muito preocupante. Muito preocupante, né? Então, assim, é o contraponto. Enquanto o governo municipal ele está indo para um lado, a população não comprou a ideia de conter a disseminação, está indo para um outro completamente diferente. Eles estão ficando cada vez mais distantes. E entre o governo municipal e a população que não colabora, existe um abismo de vítimas e de casos. Porque só cresce. Então, assim, eu acho que o governo municipal tem feito a parte dele com relação a isso. Né? E quero falar aqui, assim como falei do Camilo Santana, quero falar do prefeito, que é o Bruno Figueiredo, como profissional e como pacajuense. Tenho visto ações, mas é preciso também ser consciente de que a população precisa fazer a parte dela. Porque aí não adianta. É todo mundo no meio da rua, é todo mundo querendo ir ao supermercado, é todo mundo querendo ir à padaria, né? E isso complica tudo, vocês sabem.
Elmar, aqui para finalizar esse bloco aqui de perguntas, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, você que é um amante do futebol, né? Embora o futebol esteja parado, inclusive a NFL, o tênis também estejam parados, mas o futebol querendo retornar, né? Eu acabei de ver aqui que só pegar aqui a notícia, 21 dos 27 jogadores do Corinthians testaram positivo para o coronavírus. Você acha que é o momento do esporte voltar? E outra, com essa política tenebrosa aí do governo, Vocês sentiram em algum momento dentro dessa cobertura censurados?
Eu vou começar dizendo que eu acho que é o momento do André Sanches ser excluído de qualquer coisa. Né? Ele é um louco. Né? Cara, eu fico muito enfurecido, digamos assim, com a forma que o André Sanches faz políticas. Não só as políticas do futebol, mas as políticas, porque ele é um político, né? E ele é muito louco, cara. Né? Eu vejo isso total desequilíbrio para gerir um clube de futebol, para ser representante da sociedade, mas ainda assim o cara tá lá, né? Numa câmara, tá lá como presidente de um dos principais clubes, não só do país, mas do mundo. E olha que eu nem sou corintiano, hein? Mas é muito complicado, né? Eu acho que não é o momento da gente voltar com o futebol aqui no país. Não é agora, não é em julho, talvez agosto ou setembro. Porque eu tava lendo, por esses dias, nessa última semana que passou, quanto tempo as grandes ligas que já retornaram às atividades, como a Premier League, a Bundesliga e La Liga, levaram para retomar o campeonato desde o controle da pandemia. Então, em média, se a gente for pegar todas elas, colocar no mesmo balaio e fazer uma média, em média, eles levaram entre 60 e 65 dias. Né? Ou seja, saber se não vai haver um repico, se não vai descontrolar novamente e tal. O Campeonato Carioca, que voltou, depois não voltou, e agora suspendeu, e o time não quer jogar, passou 15 dias. E os casos, 15 dias, do momento em que o número de casos começou a se controlar, mas que nesses 15 dias ele voltou a crescer. E aí nós vimos o que vimos, né? A volta do futebol de um jogo que tinha um viés político tremendo, de uma maneira muito horrenda, né? Pra ter algum fim de negócio ali. Eu acho que não é o momento de volta. Oi.
Você me permite? Então, a frase do claro. Presidente do Botafogo, que é incrível, que dizendo que a cada gol do Gabigol, uma pessoa morreria no hospital de campanha, que fica ao lado do Maracanã.
E o pior de tudo é colocar um jogo do Maracanã com um hospital de campanha ao lado, né? É muito louco, cara, isso. De verdade. Quando a gente fala ao lado, não é ao lado na rua, ao lado. Não. É em anexo ao Maracanã. Agora sim, é preciso analisar, avaliar e construir um plano de retomada do esporte, sobretudo futebol, que é muito forte aqui no país. Agora, como é que é feito isso? Não é o estado do Rio de Janeiro faz um, o estado do Amazonas faz outro, o Ceará faz outro, a Bahia faz outro. Não, é preciso sentar, cara. Nós somos uma federação, nós precisamos dialogar. Não está tendo diálogo. Não está tendo diálogo. E aí eu entro na sua segunda pergunta. Felizmente, o grupo de comunicação no qual eu trabalho é um grupo de comunicação muito independente. E lá a gente, graças a Deus, nunca foi censurado, porque a política do Grupo Cidade é dar voz à verdade, seja o jornalista, seja a população, seja o poder público. A gente exibe e publica o que é fato, o que está acontecendo. Mas é muito difícil fazer jornalismo sério num país onde o próprio Ministério da Saúde não tem um ministro. Onde o próprio Ministério da Saúde não divulga os dados com clareza. Onde o próprio governo federal tentou adiar o anúncio de novos casos, né? Ou seja, o boletim diário, para um horário em que não tivesse jornal e que as pessoas não pudessem ver, não tivesse repercussão negativa. Então, assim, por mais que eu não sofra diretamente com isso, por não estar trabalhando lá em Brasília, a gente sofre indiretamente, porque isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Isso é cercear. o direito à informação do cidadão. E achar que tudo isso é normal. E achar pior que o que eu estou falando aqui, a reclamação que eu estou fazendo aqui, o que qualquer outro brasileiro possa estar fazendo nesse sentido, tem algum viés político, porque você gosta ou não do presidente, porque você gosta ou não do governador, porque você gosta ou não do ministro. Meu amigo, nós estamos no meio de uma pandemia que está matando gente como nunca se matou qualquer outra coisa em um curtíssimo período de tempo. Nós já temos quase 500 mil de mortos no mundo, cara. Sendo que mais de 10% das mortes estão aqui neste país. Nós temos um pouco mais de 8 milhões de casos, sendo que mais de 10% dos casos estão aqui neste país. Não é hora de brincar, cara. Não podemos. Podemos brincar com números. Não podemos brincar de remédios. Não podemos brincar com nada. Como jornalista, me frustra. Eu fico completamente frustrado, completamente, ao ver que as pessoas queiram defender um erro de A, de B ou de C, seja do governador, seja do prefeito, seja do presidente. Não tem como defender. Trabalhar com informações desconexas ou no endurecimento, na divulgação de informações no momento que a gente precisa de clareza, é lamentável demais, é triste, é quase, meus amigos, criminoso. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós estamos fazendo? Nós não podemos nos calar. É por isso que a imprensa está aqui. É por isso que a imprensa trabalha. A imprensa séria deste país continua trabalhando para que você que está ouvindo esse podcast, por exemplo, tenha acesso à informação, a fatos e não a fakes. A realidade, não a factoides. E eu, como jornalista, peço a você que está nos ouvindo e a vocês que estão aqui dirigindo esse podcast, repensem a vida. Porque se você não vê isso como uma questão humanitária neste momento, então, meu amigo, eu não sei nem o que é que você está fazendo nesse mundo. É realmente lamentável, viu, Augusto Inácio?
É isso aí, Ilma. Mudando aqui um pouco da pandemia, né? Saindo aqui um pouco da pandemia. Quando eu lhe conheci há pouco tempo, né? Assim, numa entrevista lá no nosso programa de rádio, você falou muito da sua vontade de trabalhar com reportagens de futebol, né? Se eu não me engano, naquela época tinha voltado há pouco tempo do Rio de Janeiro, tinha feito um curso, né, de especialização nessa área e tal.
Isso.
E, assim, hoje você está no jornalismo, mas em outro ramo, né, que não é o do esporte, né? Do
futebol, no hard news, como a gente chama.
Pronto. Existe uma frase que eu não sei se eu vou conseguir dizê-la completa, mas é assim... Às vezes, a felicidade não está naquele objetivo que você traçou. Às vezes, você encontra no caminho, né? A felicidade, né? Vamos dizer assim. E é o que está acontecendo com você no momento, com relação a esse lado profissional?
Olha, Augusto, eu ri aqui enquanto você falava, porque eu usei uma frase muito parecida com essa. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e amiga minha, Bianca Saraiva, que é a âncora do Jornal da Cidade, inclusive vai ao ar todo dia às 7h15 da noite, e você está convidado a nos assistir no canal 8.1, sobre essa questão de estar feliz, né, e de encontrar. Eu escolhi o jornalismo muito pelo esporte, eu disse isso para vocês, quem teve a oportunidade de ouvir aquela entrevista também no Salipa, pôde conferir, e eu não, o jornalismo, o esporte me levou para o jornalismo, e eu sempre sonhei em ser jornalista esportivo, né? Esse é um prazer imenso para mim. Eu amo esporte, e falar de qualquer esporte, não só futebol. Se eu sou para cobrir um campeonato de Bila, eu tô lá feliz da vida. Só que quando eu cheguei à TV Cidade, eu cheguei com esse pensamento de continuar com o esporte. À época, ainda tínhamos o Esporte Cidade, Hoje não temos mais, mas tínhamos o Esporte Cidade. E conversando com o meu diretor de jornalística, o Herman Hess, eu disse: olha, Herman, eu estou aqui para o que der e vier, mas se você puder me priorizar no esporte, eu agradeço. Tenha calma que a sua hora vai chegar. Ele é muito, o Herman é muito calmo, muito sensato. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. E eu fui ganhando destaque, eu fui ganhando espaço para fazer as outras notícias, para fazer o dia a dia do que acontece, que eu já tinha feito, né? Já tinha feito na TV União, já tinha feito na TV Jangadeiro, só que o meu coração sempre bateu mais forte pelo esporte. Com essa grande repercussão, eu fui ganhando uma confiança muito grande dos colegas, dos chefes, e aí eu acabei abrindo o mundo para o Hard News. Quando, conversando com a Bianca, que eu citei agora há pouco, que o meu objetivo era trabalhar com esporte, era seguir para o esporte, ela olhou para mim de uma maneira muito séria e disse, vai ser um desperdício. Você ir para o esporte vai ser um desperdício. Porque você... Não é porque o esporte seja ruim, não. É porque você vai estar preso a apenas um assunto quando você é multifacetado, quando você cobre muito bem a política ao esporte. E a gente perde com isso, segundo ela, né? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe, Augusto e Nájio? Logo no início, estou falando aí dos primeiros 2 meses que eu tive, que eu estava no Grupo Cidade. E eu fui ganhando um gosto pelo Hard News ainda maior. Eu sempre fui muito feliz em fazer qualquer tipo de reportagem. Muito maior. Hoje, eu me vejo muito mais no Hard News do que no esporte. Não que eu não goste, antes dessa pandemia, de tudo isso, a gente cobre, né, o Campeonato Brasileiro, a gente cobre o dia a dia dos clubes, a gente cobre outras competições, já cobrimos kitesurf, já cobrimos surf, ciclismo, Ironman, que é de triatletas, né, um triatlo e tal. Então, assim, mas eu vejo que o meu espaço, eu ganhei um espaço no Hard News que eu gostei disso, né, e eu tô gostando de fazer isso. E é muito interessante saber que, por exemplo, na sexta-feira, quando eu trabalhei, eu fiz uma reportagem sobre arte, né? Um artista plástica muito conhecido aqui na cidade. Mas no dia anterior eu fiz uma reportagem sobre política, né? E depois eu fiz uma reportagem sobre violência contra a mulher, enfim. E assim a gente vai permeando diversos assuntos. Hoje sou muito, muito, muito feliz mesmo com o que eu faço com Hard News. Acho que muito provavelmente continuarei nessa área. Conversando com um amigo há poucos dias, estava até dizendo: olha, eu não sei se eu hoje aceitaria trabalhar com o esporte se fosse aqui no estado, né? Não desmerecendo o nosso estado, mas é porque ia ser um nicho muito pequeno e o Hard News me dá um leque muito maior. E hoje eu abracei isso e o Hard News também me abraçou, e eu tô ganhando um espaço cada vez maior, graças a Deus, né? E graças ao trabalho sério que a gente vem desenvolvendo, viu, amigo?
Muito bom, beleza. Parabéns para você. Porque, às vezes, poderia ter causado uma certa frustração, né? Mas ainda bem que você está feliz no que está fazendo. E... eu até havia conversado com o Nájio antes, aproveitar esse momento aqui para lhe parabenizar, né, pelas conquistas. Eu disse que você seria e está sendo, no momento, um exemplo aqui para Pacajus, principalmente para os jovens, né? Pela sua trajetória de ter vindo das escolas públicas, né? Ter essa vontade de fazer uma faculdade, né? Ter um objetivo como jornalista. Eu já vi aqui algumas reportagens, uma assim que era tipo uma homenagem a você, né, pela maneira criativa como você apresenta as matérias e tal. E é assim, é uma prova de que é possível, né, porque a gente vê ainda assim um desestímulo muito grande nos jovens, né? A dificuldade para terminar o ensino médio. Eu fico triste quando um dia assim, terminei meus estudos, né? terminou o ensino médio, aí assim, terminei meus estudos, né? E não vou estudar mais não, porque daqui para frente agora eu vou para Vucabrás, vou não sei para onde e tal, né? Essas coisas assim, né? Mas assim, essa sua trajetória, né, para os jovens aqui de Pacajus é para mim, serve de exemplo, certo? E assim, não sei se você teria, se é da sua vontade, né, de deixar alguma mensagem nessa linha aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né?
Augusto, primeiramente eu agradeço, né? Pelas palavras virem de uma pessoa como você, né? Uma pessoa ligada à educação, ligada à arte, ligada ao desenvolvimento. E isso é importante para mim, eu sempre digo assim, um elogio, uma palavra amiga, um reconhecimento vindo de um amigo de verdade, vindo de alguém que te conhece, vale muito mais do que aqueles falsos elogios que a gente tem muito hoje nas redes sociais, né? Aquele alimento, aquele falso alimento de ego. E agradeço sinceramente a você. Muito obrigado. Eu queria primeiro dizer que nada na vida é fácil, nada, nada, absolutamente nada. E não é clichê, não, é a realidade. Nada que você vai fazer é fácil. Para mim nunca foi, nunca foi. Nájlo, que me conhece aí desde praticamente que eu nasci, sabe do que eu tô falando. Dos percalços que nós, que somos contemporâneos, passamos para chegar onde chegamos. Não chegamos ainda onde nós desejamos, tanto eu quanto ele, ou até mesmo você, Augusto, mas a gente está bem à frente do que o que a gente pensou que poderia estar nessa idade, né? Então, assim, eu acho que a grande mensagem que eu digo sempre para todas as pessoas é acreditar. Porque se você acredita, se você não desiste de maneira nenhuma, você pode chegar ao fim da vida sem ter conseguido seu objetivo. Pode, porque não existe uma cartilha do sucesso. Não existe. Não existe a certeza de que nós teremos sucesso na vida mesmo nunca desistindo. Mas existe a certeza de que mesmo chegando ao fim da vida sem ter conquistado o que foi desejado, a gente não vai ter uma vida frustrada. A gente não vai ser uma pessoa frustrada, né? Porque a gente batalhou até o último dia. Eu sempre digo isso, eu tenho muitos objetivos ainda, enquanto jornalista. Muitos, muitos objetivos. Eu não escondo isso para ninguém, eu tenho muita... vontade de voltar para o Sudeste. Eu amo o Ceará, não tem nada a ver com estar aqui ou morar aqui, não. Eu amo o meu estado, amo a minha cidade, mas o jornalismo, o forte mesmo, ele se concentra em Rio, São Paulo, né? E lá você vai ter as maiores oportunidades de cobrir os maiores fatos, de entrevistar as maiores personalidades, de estar próximo ao poder de fato. Eu tenho esse objetivo de vida. De voltar ao Sudeste, de trabalhar em um grande veículo por lá. Mas eu trabalho isso, eu trabalho para isso todos os dias, né? Eu não vou trabalhar querendo ser melhor do que A, do que B, do que C. Eu vou trabalhar amanhã, segunda-feira, para ser melhor do que o que eu fui na sexta. E na terça, melhor do que eu fui na segunda. Eu quero ser melhor do que eu mesmo todo dia. Porque assim eu estou melhorando. Né? Então eu trabalho para isso, trabalho muito para isso, me dedico muito para isso, né? Mas se porventura eu chegar ao fim da minha vida e não tiver conseguido realizar isso, Augusto e Nádia, eu vou ser extremamente feliz também, porque eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance, eu fiz todos os esforços que para mim eram quase inimagináveis. Eu não vou ser uma pessoa frustrada e um profissional frustrado. Eu acho que essa é a grande lição. Não desistir. Acreditar. Porque você pode até não conseguir, mas certamente você não vai se frustrar. Né?
isso aí, né? Um grande coach é o Marlon.
Deus me livre.
Brincadeira, mas é isso, cara. Quem conhece o Elmar, e eu conheço, é obstinado por essas coisas. É um impressionante, e não é surpresa o sucesso que ele tá fazendo, as reportagens. Não é de maneira nenhuma. Como eu falo para algumas pessoas, por exemplo, meu tio, que quando a gente ia para lá, de Maírto, quando eu disse para ele que o Elmar estava fazendo a matéria lá na TV, em rede nacional, tipo, mas tô me dizendo que eu estava mentindo. Não, tá aí o Elmar, rapaz, é o Elmar, não sei o quê. Porque às vezes ainda tem a mentalidade ainda tem o pensamento do santo de casa não faz milagre, de que um artista daqui não pode crescer, que uma pessoa que é obstinada não pode conseguir grandes coisas. E a gente precisa dar uma virada nessa chave e perceber que tem muita gente de Pacajus crescendo, não precisa o Elmar. Tem um programa na maior emissora do mundo para ele voltar para Pacajus e a gente trazer ele nos braços. Isso que o Elmar já está fazendo já é digno da gente poder agradecer por o que ele está fazendo, de reverenciar esse trabalho que ele está desenvolvendo aí na TV, que é importante para, como o Augusto Secondino falou, para que as pessoas possam se espelhar. E assim a gente criar realmente uma rede de pessoas que conseguem caminhar, né, conquistar as coisas sem pisar em ninguém, sem menosprezar, né, fazendo pelo seu trabalho.
Eu acho que...
Eu que agradeço. Pode falar.
Não, eu só complementando, Nath, desculpa atrapalhar, mas assim, eu acho que tem duas coisas que é muito importante enquanto profissional. Você sabe disso porque você é um profissional da arte, você é um ator. Né, e um produtor cultural, você vai entender o que eu estou falando, porque você já passou por situação que eu estou falando. São duas coisas muito importantes para você crescer com dignidade. Né? A primeira delas é isso, é não pisar em ninguém. Você só precisa trabalhar. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém, a gente não precisa pisar em ninguém, humilhar ninguém, para ser um grande profissional, para chegar ao objetivo. Esse é o primeiro ponto. Isso parte muito da humildade, Augusto e Nardi. A gente tem que ter humildade, porque todo mundo pode ensinar alguma coisa, e todo mundo pode aprender, pode não, deve, né? E o outro Isso. ponto que eu acho fundamental é não ser um puxa-saco, não viver à mercê dos outros, não ser um parasita profissional, sabe? De, pô, eu só cresci porque eu fiz isso pro fulano, porque eu fui o saco de pancadas do Ciclano e porque eu babei o Beltrano. Eu não consigo ser assim, sabe? Eu acho que quando você é profissional, quando você faz o trabalho bem feito, as coisas elas simplesmente acontecem. A gente não precisa se preocupar, a gente precisa trabalhar todo dia, porque em um momento ou outro a gente vai conseguir realizar aquilo. E esse reconhecimento que vocês estão fazendo aqui comigo, que é completamente recíproco em relação a vocês, ele vale muito mais do que você colocar num carro aberto, por exemplo, só citando um exemplo, com tanta falsidade, com tanta bajulação, sem ter nada de verdade nisso. Isso é muito feio, Augusto. Inágio.
Com certeza. Com certeza. Então, eu e Nájio Menezes gostaria muito de agradecer a você por ter participado, né, ter dedicado um pouco do seu tempo a esse nosso projeto, né? É um podcast que a gente está querendo aí fazer um trabalho bacana, né? Levando informação, cultura e arte, né? Para todos. E assim como você faz, a gente pretende também fazer um trabalho de qualidade, né? Que leve coisas relevantes, né? Para as pessoas, né? E não só coisas que não tem nenhuma importância na vida, né? Então a gente lhe agradece e gostaria que você fizesse aí suas considerações finais.
Augusto, Nájio, só agradecer pela participação no podcast. Vocês já fazem conteúdo interessante de qualidade há bastante tempo. Deixo aqui os parabéns pelo podcast, que está começando agora, mas eu sei que já é referência em qualidade, né? Os outros entrevistados, eu já ouvi os outros episódios, gostei bastante. É muito legal mesmo, parabéns para vocês. Fico honrado de ter sido chamado mais uma vez, convidado. Agradeço a oportunidade, agradeço o bate-papo e quero deixar dois recados muito breves aqui para quem está nos ouvindo. O primeiro deles é que a gente precisa vencer juntos esse momento que a gente está passando. Não é brincando, não é se aglomerando, não é achando que isso tudo pode passar rapidamente, que a gente pode ir para o shopping e todo mundo ficar juntão. A gente precisa ter consciência que cada um precisa fazer a sua parte. Por fim, como jornalista, eu queria deixar um apelo. Certifiquem-se do que estão lendo. Procurem as fontes. Não compartilhem notícias sem saber se aquilo é verdade, né? Se aquilo não é politicagem, se aquilo não é maldade, se aquilo não é um ato criminoso que vai beneficiar outrem por aí. Então, verifiquem sempre, né? Desconfiem sempre, porque checar não custa nada, é um clique. Então é isso. Agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição e espero todo mundo também na TV Cidade de Fortaleza, canal 8.1. A gente sempre está lá disponível com jornalismo de qualidade e levando para vocês os principais fatos do nosso estado. Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço.
Valeu, Omar. Um abraço. Tudo de bom para você. Com fundos musicais de abertura e encerramento de Felipe Nogueira e fundo musical durante todo o episódio vai por conta de Samuel Oliveira. Queridas e queridos, assim chegamos ao fim deste episódio do Mural de Cordel. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos aqui um abraço a todas e a todos e até o próximo episódio.